Muito bem, no debate das 10 de hoje eu recebo o prefeito de Guaraci, Francisco de Solis. Vamos já fazer um balanço do que foi 2013 para Iguaraci, falar da realidade financeira, os investimentos nesse ano, falar da água, né? Iguaraci é um dos poucos que resistiu à forte estiagem na sede, graças à barragem do Rosário, mas hoje está socorrendo também Gazeira, Tuparetama, São José do Egito. Rosário tem em média aí 15% de sua capacidade, a gente falava sobre isso inclusive aqui antes de começar o debate. O que é que pensa o prefeito acerca disso, a distribuição na zona rural, a preparação para o cinquentenário do município comemorado no fim deste ano. Você de Guaraci, você da região, você de Afogados pode participar pelo telefone operador 87-3838-1213, pela internet no www.radiopajeú.com.br, também em nossa página na rede social Facebook, no Twitter, e conversar com o prefeito, fazer sua pergunta, tirar sua dúvida com o prefeito de Guaraci. Falar também de 2014, ano eleitoral, ou seja, alguma definição de apoio a nomes por parte do prefeito. Tem muita coisa para a gente conversar. Primeiro, prefeito, o ano aí que vai, nos aproximamos já da reta final de 2013. E, em linhas gerais, dá para dizer que, diante das dificuldades, Guaraci conseguiu ter um ano bom, se levado em consideração tanta reclamação levantada pelos prefeitos através das associações, associações como SIMPAGEU. Como é que o prefeito avalia esse 2013? Prazer tê-lo conosco mais uma vez.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes do programa Manhã Total. Debate das 10, aliás. É um prazer estar aqui com vocês da Rádio Pajeú. Bom dia, ouvintes de Guaraci, que essa altura está em peso ouvindo o seu programa. E respondendo à sua pergunta, Nil Júnior, inicialmente sobre a questão do ano 2013, todos sabemos que foi um ano difícil, está sendo um ano difícil. A maioria das prefeituras, não só do Nordeste, mas do país, estão com dificuldade de fechar suas contas. Nós tivemos esse problema também de transição de governo e muitas prefeituras tiveram problema com essa transição. Mas eu podia fazer um balanço, de certa forma, se não totalmente positivo, mas razoável para se considerar todo esse panorama que você mesmo traçou no início da sua pergunta, de dificuldade, de seca, de transição. E a prefeitura de Guaraci enfrentou tudo isso. E graças a Deus, a nossa equipe, graças à Câmara dos Vereadores que nos apoiou, graças à população que teve paciência, nós estamos fechando o ano de 2013, não com a tranquilidade que nós gostaríamos de ter e com as realizações que nós gostaríamos de ter feito, mas estamos fechando 2013 com os compromissos em dia, com a folha de pagamento em dia, com nossos fornecedores com pagamentos em dia. E isso para nós já significa um alívio, porque nós pretendemos entrar em 2014, pelo menos com o ano de 2013 zerado do ponto de vista orçamentário.
Nós temos, falando em fim de ano já lembra 13º, que é sempre uma dor de cabeça para os prefeitos. Tem prefeito dizendo que com muito sacrifício vai conseguir pagar. Tem prefeito, como de Serra Talhada, dizendo que ainda não sabe, e poderemos ter gestores alegando a crise que não vão pagar o 13º, que acaba causando um impacto econômico, também político, né? E Guaraci já conseguiu planejar o pagamento do abono de fim de ano aos servidores?
Realmente o 13º salário é uma pedra no sapato de todo administrador, porque é uma despesa extra, é uma despesa vultosa, uma despesa com obrigatoriedade legal muito rígida, com data para ser cumprida. E Guaraci, se antecipando a esse cenário, nós conseguimos pagar 50% já do abono do 13º salário no decorrer do ano e temos 50% para saldar agora no final do ano. Nós temos, como todas as prefeituras têm, esse acréscimo no FPM de dezembro de 1%, que significa aproximadamente 200 mil reais no caso de Guaraci, que não dá uma folha de pagamento, mas como nós já cumprimos 50% dessa etapa, nós esperamos que esse acréscimo no FPM seja suficiente para a gente saldar a folha de pagamento e também o 13º salário do funcionalismo.
Em relação a obras, prefeito, o que é que deu para concluir, para iniciar, para manter, já que há muitas parcerias hoje estabelecidas, o governo federal tem algumas linhas de financiamento para algumas ações, o próprio governo do estado, mas todas dependem de contrapartidas. O que é que, em se tratando de obras, o que é que deu para fazer esse ano?
Olha, Nil Júnior, nós tivemos problema, como todas as prefeituras hoje têm, de quitação junto ao Estado e à União na questão das prestações de conta dos convênios anteriores. E Guaraci teve muito problema nessa área, ainda tem, mas nós conseguimos, apesar da crise, conseguimos um elenco de obras, tanto de reforma como de construção, inclusive com a ajuda do Fundo de Ajuda ao Município, criado pelo Governo do Estado de Pernambuco. Nós conseguimos deixar essa questão de investimentos em obras em Guaraci num patamar razoável e aceitável. Nós temos a considerar como mais importante que nós realizamos a reforma da Secretaria de Saúde, a construção do prédio de epidemiologia e vigilância sanitária, a conclusão da reforma do PSF de Irajaí, a construção e instalação completa das instalações de apreensão de animais, que é aqui da área de nosso secretário Marinho, que está aqui presente, e a construção da quadra poliesportiva de Irajaí, que era um sonho daquela comunidade. Reformamos a Secretaria de Cultura, a Biblioteca Pública de Jabitacá, o Estádio Municipal, que ficou naquele estádio que você testemunhou lá no início. Reformamos a quadra de esporte Danilo Eduardo, construímos o calçamento do Frei Damião, reparamos os calçamentos da rua Antônio Vicente, que estava completamente destruído, e a da rua José Virgínio. Reconstruímos o calçamento do Frei Damião, que também foi destruído por aquela empresa do esgoto sanitário e não foi refeito. Fizemos o calçamento da rua João Alves Pessoa, o calçamento da rua Gabriel Inácio, reformamos a lavanderia pública, estamos continuando as obras da creche de Jabitacá, recuperamos banheiros públicos, reformamos completamente o prédio do PET de Irajaí, concluímos a quadra da escola de Diomedes, reformamos o prédio do escritório municipal de Jabitacá, instalamos o escritório municipal em Irajaí, que era também um sonho daquela comunidade. Está aqui o nosso vereador Neguinho, que nos cobrava muito essa benfeitoria. Estamos ultimando a construção do PSF do bairro de Santana, que é um projeto que nós deixamos em 2008 e tinha sido abandonado. Construímos o arquivo geral e a almoxarifado municipal, é uma obra que está em fase de conclusão. Reformamos completamente e ampliamos o cemitério de Irajaí. Estamos concluindo as estradas vicinais de Guaraci, que só isso aí já são 600 e tantos quilômetros de estrada.
Enorme, né? Territorial.
Enorme. E estamos começando uma grande obra na unidade mista de Guaraci, que também é um sonho nosso. Nós batalhamos muito para conseguir essa obra. Conseguimos na última gestão, mas esse projeto também foi abandonado. E nós recuperamos esse projeto agora através do governo Eduardo Campos e estamos começando a obra já bem adiantada. Então, Nil Júnior, eu faço um balanço positivo, com toda a modéstia. Não era o que a população merecia, mas eu acho que para o ano que nós enfrentamos, a gente poder chegar no final do ano com esse elenco de obras, para nós é uma satisfação e é um sentimento de dever cumprido.
O senhor está falando aí, falou de estradas, o Silvio André está querendo saber sobre a estrada entre Guaraci e a Barragem do Rosário. Qual é a previsão? Ele está dizendo que ela não foi restaurada ainda nesse ano e pede uma providência para essa estrada. Silvio André Freitas.
Meu amigo Silvio, bom dia. Realmente essa estrada que liga é o entroncamento aqui da PE-292 com a Barragem do Rosário é uma estrada estadual, é um apêndice da estrada estadual, mas está na nossa programação. Hoje nós estamos aqui no setor do Logradouro, mas estamos chegando aí, vamos fazer essa estrada, porque o governo do estado se comprometeu através da Secretaria de Esporte, até por uma interferência do vereador Manuel, que está aqui presente e a quem eu agradeço. Houve uma promessa do governo do estado de fazer as estradas estaduais. Realmente foram feitas a estrada de Quitimbu até Iguaraci, foi feita de Afogados, de aliás, de Iguaraci a Jabitacá, mas temos ainda esse trecho de Jabitacá ao Caruá e temos ainda esse apêndice que vai da PE-292 até a barragem do Rosário. E se o estado não voltar para realizar essa obra até o final do ano, o município vai juntar forças para que a população não seja prejudicada e não fique com esses retalhos de estradas no meio do município sem realizar um reparo.
Falando em estradas, vamos falar dessas rodovias estaduais, cujo asfaltamento é muito importante para Iguaraci, até do ponto de vista econômico. Né? A ligação até Jabitacá, a ligação, a estrada entre Iguaraci e Custódia, a própria PE-292, o senhor sabe, inclusive, que nós acionamos mesmo uma campanha ampla aí para tentar recuperar essa estrada, que é a principal via de ligação com municípios como Iguaraci e Afogados. No passado, não tão distante, eu ouvi falar muito em promessas de asfaltamento dessas estradas, inclusive com secretários vindo aqui à região para sinalizar projetos ou execução dos projetos num futuro que não seria tão distante. O prefeito tem buscado informações, o que é que o governo do estado diz sobre essas rodovias, já que a situação da PE-292 e a falta de asfaltamento dessas outras vias impactam até economicamente para um município como Iguaraci, né?
Anil Júnior, tem uma informação não oficial de que o governo do estado estaria em Sertânia nesses próximos dias assinando uma licitação da recuperação dessa estrada de Sertânia até aqui o Pajeú. Não é uma notícia oficial. Eu soube numa reunião do prefeito, segunda-feira em São José do Egito, que o governo do estado estaria licitando essa obra, estaria assinando a ordem de serviço em Sertânia no dia 9. Eu não posso aqui lhe confirmar, mas existe essa notícia. Com referência às estradas que ligam Iguaraci, que é a PE-310 de Iguaraci a Sertânia e a PE-282 de Iguaraci a Jabitacá e a divisa da Paraíba, nós temos a informar e temos acompanhado essa movimentação do governo do estado em referência a essas rodovias. Recentemente, já no segundo governo de Eduardo Campos, foi feita a topografia do trecho que liga Iguaraci à Custódia e foi feita a topografia do trecho que liga Jabitacá à divisa da Paraíba. Esse trecho que liga Iguaraci a Jabitacá já é um trecho que tem levantamento topográfico mais antigo. Eu entendo que o governo do estado sempre dizia em outras gestões que estaria beneficiando primeiramente os municípios que não tinham ligações de asfalto, o caso de Ingazeira, Quixaba e mais uns 4 ou 5 municípios no interior. Atualmente, todos os municípios já têm sua ligação asfáltica. Então, eu acho que aqui para a região do Alto Pajeú e Moxotó, essa estrada passou a ser, digamos assim, prioritária. E todos os prefeitos estão pressionando para que essa obra saia. Porque economicamente é importante para a Custódia, para Iguaraci, para Afogado Ingazeira e para a nossa ligação aqui com Cariri Paraibano. Eu acho que agora essa estrada passará a ser realmente o objetivo de todos os prefeitos aqui da região. E nesse ano eleitoral de 2014, certamente haverá uma cobrança mais acentuada dos gestores municipais para que essa obra finalmente saia do papel. Porque os outros municípios estão todos já servidos com ligação asfáltica.
O senhor falou dos seus colegas prefeitos. Que avaliação o senhor faz da atuação esse ano do SIMPAGEU e da AMUP? O SIMPAGEU já é uma representação dos prefeitos do Pajeú, mas a AMUP é presidida também por um sertanejo, pelo prefeito de Afogados. Como é que o senhor avalia a atuação dessas entidades na defesa dos municípios e também na busca de alternativas aí para os reclames dos gestores nesse ano?
Olha, Júnior, eu tenho participado ativamente das reuniões da AMUP e do SIMPAGEU. Há um diferencial acentuado da AMUP de hoje e da AMUP de antes de Patriota. Isso é inegável, a imprensa estadual reconhece, Patriota deu outro dinamismo à AMUP, hoje a AMUP está nas páginas da imprensa de todo o país e tem atuado efetivamente. Ainda ontem eu vim de uma reunião na AMUP com a presença maciça dos prefeitos para discutir algumas mudanças no FEM, que é o Fundo de Investimento Municipal, que aqui nós nos referimos no bloco anterior. e patriota, e tem tido tem sido presença em todas essas reuniões e em outras reuniões no país. Ainda agora ele está se deslocando para o Rio de Janeiro para representar Pernambuco numa reunião de associações de municípios. Eu faria uma avaliação muito positiva da atuação da AMUP em defesa dos municípios nessa gestão. O Simpajeú teve aí um certo descompasso, porque Patriota foi eleito para dirigir o Simpajeú e depois foi eleito para a AMUP e teve que deixar o Simpajeú. O colega Luciano Duque assumiu, era o vice-presidente, e teve um problema de saúde, ele ainda está se recuperando da segunda intervenção cirúrgica, e nós temos sentido essa falta dele, que é um gestor moderno, dinâmico, interessado realmente nos destinos do Pajeú, mas ele tem sido privado por essa questão de saúde de participar. Mas o colega Romério, de São José do Egito, tem mantido a agenda do Simpajeú em dia. Ainda segunda-feira nós estivemos reunidos em São José do Egito com uma pauta importante para discutir o destino do resíduo sólido de todo o Alto Pajeú. Nós estamos bastante adiantados nessa questão em relação aos outros municípios do estado e, portanto, é uma atuação também que nós podemos destacar como positiva. Nós estamos com algumas agendas apertadas, como essa destinação do resíduo sólido, o plano de esgotamento sanitário, e tudo isso tem sido tocado pelo Simpajeú com muita capacidade e com muita organização. Então, é um instrumento necessário e que está desempenhando o seu papel, logicamente, no primeiro ano de atuação, mas nós temos boas perspectivas quanto à atuação do Simpajeú durante o nosso mandato.
Está aqui a equipe do Bolsa Família, parabenizando o prefeito Dessolos pelo trabalho e juntando forças para melhorar o município, estão parabenizando. O Paulo Roberto, parabenizando o prefeito pelo trabalho que vem realizando em Iguaraci. Teve um ouvinte aqui que se identificou para a produção, pediu para não se identificar publicamente, está falando de adicional noturno, principalmente para os guardas que foram efetivados ano passado. Quer saber se há perspectiva de pagamento desse adicional, prefeito.
Bom, meu agradecimento à equipe lá da assistência social, que está aqui representado pela nossa secretária Daniela Roma. Aproveitar para agradecer aqui também o secretário Marinho, ao presidente da Câmara, Francisco de Sales, que está aqui conosco, o vereador Neguinho de Irajaí, o vereador Amauri da Ração e o vereador Manuel Olímpio, a quem eu me referi anteriormente. Agradecer a eles aqui pela presença e pelo apoio que ele tem nos dado lá na condução da política de Iguaraci. E dizer ao nosso ouvinte, que perguntou sobre o adicional noturno, nós temos realmente uma demanda nessa direção e temos uma indefinição jurídica em relação a esse benefício para pessoas que trabalham em regime de plantão. As pessoas que têm regime de plantão definido, eles, a princípio, nós temos, na opinião dos nossos advogados, eles não teriam direito a adicional noturno, porque eles já têm direito a uma folga muito maior do que os demais funcionários em função do regime de plantão. Mas nós estamos aprofundando esse entendimento, pedindo um parecer jurídico de fora do nosso quadro, para que a gente possa assentar essa questão. Assim como estamos com o técnico trabalhista concluindo a questão da insalubridade e os seus diversos graus, para que a gente possa tomar uma posição baseada na lei. Isso eu já transmiti aos servidores, que não tenho nenhum interesse de prejudicar direito de quem quer que seja. O que eu quero é fazer uma coisa que seja calcada na lei, para que amanhã o gestor não seja responsabilizado, nem o servidor seja prejudicado.
Muito bem, de volta aqui com o prefeito de Iguaraci, prefeito Dessolos, que é o nosso convidado, fazendo essa avaliação, falando também das perspectivas para o próximo ano. Vamos aqui às perguntas. Tem uma pergunta importante ligada à segurança. Foi um ano onde se debateu muito esse tema em Iguaraci, prefeito. O Júnior Florencio reclama que Jatacá continua sem o policiamento adequado. Como é que está esse debate aí com o governo do estado, a Secretaria de Defesa Social, para que Iguaraci seja devidamente contemplado em relação à segurança dentro de tudo que aconteceu esse ano?
É Júnior ou Júlio?
Júnior Florencio.
Júnior, bom dia, Júnior. Júnior, a segurança de Iguaracy de Jabitacá é um assunto que nos preocupa todos os dias. Nós tivemos esse debate na Câmara de Vereadores e outros debates aqui em Afogado em Gazeira, com o Ministério Público, com os órgãos policiais do Estado. E com a chegada do Coronel Rosendo aqui no nosso 23º Batalhão, há um compromisso dele de que o primeiro distrito que ele dotaria de policiamento seria Jabitacá. Logicamente, ele está ainda num período de organização, chegou há pouco tempo, não teve ainda o implemento de tropa que ele necessita ter, mas há um compromisso dele assumido lá na Câmara de Vereadores de Iguaracy. Ele conhece, ele tem andado muito em Iguaracy, frequentemente nós encontramos com ele em Iguaracy, conhece Jabitacá, esteve presente na última festa de agosto e ficou impressionado com a dimensão daquela festa, com a quantidade de pessoas que estavam presentes ali, e disse a mim pessoalmente lá e repetiu na Câmara de Vereadores que ia tentar resolver o problema do policiamento de Iguaracy. Nós temos confiança nesse compromisso do Coronel Rosendo e vamos aguardar, porque eu acredito que ele também, como gestor de segurança, ele reconhece a necessidade daquele distrito e certamente está escolhendo o melhor momento para que o destacamento de Jabitacá volte a funcionar.
Prefeito, o Nilson é gari em Iguaracy. Quer saber se há previsão para novo fardamento para os garis.
Já está sendo confeccionado o fardamento dos garis de Iguaracy. E eu peço até desculpa a você, Nilson, por esse atraso nosso, mas o ano de 2013 foi assim. Foi um ano que nós precisamos andar passo a passo, porque não foi fácil cumprir os nossos compromissos do dia a dia com a crise que os municípios estão vivendo. Mas o fardamento dos garis já está em fase de confeccionamento e brevemente esses profissionais estarão recebendo os seus equipamentos de, não só de fardamento, mas todo o equipamento necessário ao desempenho da sua função.
2013 também vem sendo um dos anos mais críticos da história em relação à água. Iguaracy, nesse ano, foi um dos municípios, eu diria, abençoado no PAGEU, porque se você tem Afogados da Engazeira, é um tema, não é, transversal. Você vai trazer uma pessoa que vai tratar de um outro tema, muitas vezes tem que puxar com ela também uma opinião sobre a crise da água, que é severa em Afogados, agora que a água da adutora está voltando a chegar, né? Ainda não chegou depois, a água foi prometida para o dia 20, houve um problema de troca de tubulação e deve estar chegando até sábado de volta a Afogados. Mas Iguaracy tem Rosário e Rosário conseguiu manter o abastecimento não apenas em Iguaracy, na sede, mas socorrer também em Gazeira, Tuparetama e São José do Egito. Agora, se 2013 tem sido esse ano bom para Iguaracy, há uma preocupação, me parece, com o próximo ano, prefeito. Como é que está sendo esse debate? Como é que a população e o prefeito estão vendo essa situação da água e da perspectiva para o ano que vem em Iguaracy?
Olha, Iguaracy realmente tem um rosário, mas num nível bastante crítico, como você acabou de citar.
15% é isso mesmo?
É essa mesma? Até menos, talvez, porque nós temos um assoreamento que não é corretamente considerado nesses cálculos. Uhum. Mas preocupa muito a situação do reservatório do Rosário, porque hoje o Rosário está suprindo a falta d'água em todo o Alto Pajeú, através de carros-pipas. São várias cidades que hoje tiram água não só através de tubulações, mas através de carros-pipas. São mais de 200 carros-pipas por dia tirando água do Rosário e às vezes e alguns deles água tratada lá do município. E nós temos uma grande preocupação, inclusive expressei isso aqui no último debate que nós tivemos com o Ministério Público. Nós temos tido vários encontros aqui com o Ministério Público de toda a região e os prefeitos de toda a região para debater essa reserva hídrica do Pajeú, do Alto Pajeú. E nos preocupa, sobretudo, Júnior, porque suprida a necessidade de Afogado em Gazeira, Tabira, São José do Egito, que são os três municípios de maior importância habitacional, nós tememos que o Rosário fique num nível crítico, que aí o município de Iguaracy, Engazeira e Tuparetama, que são municípios pequenos que estão diretamente ligados à barragem do Rosário e o distrito de Jabitacá, nós tememos exatamente que depois de todo mundo, digamos assim, vamos usar uma linguagem sertaneja, todo mundo de barriga cheia esqueçam da gente. E nós já expressamos essa preocupação aqui perante o Ministério Público e perante os órgãos governamentais e vamos trabalhar duramente para que esse ramal que vai servir em Guaraci, tanto possa ser da terceira etapa aqui da, do ramal do Pajeú, como possa ser da transposição do Rio São Francisco, vindo de Sertânia, mas a gente precisa urgentemente que essa solução do, da barragem do Rosário seja vista, porque senão nós vamos usar todo o nosso potencial hídrico, que graças a Deus tem salvado o Pajeú, e depois nós podemos ficar no esquecimento. A população de Guaraci está mobilizada quanto a essa questão. Ainda recentemente houve um movimento lá de protesto em relação ao uso da água tratada acima da capacidade de tratamento daquela ETA lá de Guaraci. E nós tivemos lá o Ministério Público e a Compesa tratando direto com a população dessa questão. Nós não vamos descuidar o Conselho da Barragem do Rosário, que é composta por vários municípios, é composto por vários municípios do Pajeú, tem se reunido e tratado dessa questão para que a gente não deixe o Rosário esgotar completamente sua capacidade e deixe exatamente os três municípios menores com a falta d'água, que é tão cara para a nossa população.
Agora, oficialmente, existe projeto de ramal da adutora para Guaraci, prefeito?
Olha, a terceira etapa da adutora do Pajeú contempla um ramal para Guaraci, que seria numa fase bem posterior, que ainda não está nem licitada ainda. Eu tenho notícias extraoficiais que esse ramal teria sido substituído por um ramal vindo de Sertânia, já da transposição. Mas o que eu sei de concreto é que assinei na minha segunda gestão o relatório de impacto ambiental do ramal que liga Afogados a Guaraci, partindo aqui da adutora do Pajeú. E também a Compesa está ventilando construir um ramal emergencial daqui de Afogados para Guaraci, para o caso da barragem do Rosário entrar em colapso, para não deixar esses três municípios à míngua, a falta d'água. Mas nós sabemos que os planos da Compesa não se realizam assim tão no prazo concreto. Está aí a adutora do Pajeú como prova, que devia chegar aqui em julho, já vai, chegamos em dezembro e a barragem e a adutora ainda não chegou. Então nós ficamos preocupados com essa perspectiva de Guaraci vir a ficar sem água depois da barragem do Rosário servir a tanta gente, o que não seria justo.
Agora, aqui em Afogados, quando a água de Brotas estava acabando, houve a população muitas vezes não entende o princípio da universalidade da água e aí invoca para cada um puxa para o seu quadrado o debate. Muita gente aqui em Afogados, não tem que mandar água de Brotas para socorrer outros municípios, outras comunidades. E a Compesa, obviamente, tem uma posição de que a água, ela tem esse princípio de que deve atender todo mundo. O senhor é muito pressionado pela população nas ruas? Prefeito, não deixe levar água para outras cidades, não?
Olha, o que eu sinto na população de Júnior é um sentimento, assim, de zelo pelo bem maior da natureza que nós temos hoje, que é a água. A população não se sente bem, por exemplo, quando vê água sendo desviada para construções, para água tratada levada para abatedouros, como houve num período aí, no início dessa distribuição, água tratada levando para construções em cidades vizinhas, tudo isso a Compesa oficialmente não conhece, mas existe. Então a população se revolta com esse mau uso da água, não é com o uso correto da água, porque eu acho que existe esse entendimento na população de que a água é para todos. Mas a gente fica preocupado quando vê um carro-pipa derramando 30% da água na pista, saindo da cidade de Guaraci. É lógico que a população não gosta disso. A população que vem sendo privada, passando 5, 6 dias sem água na torneira, não se sente bem quando vê um pipa derramando água na pista. Isso é natural e eu apoio inteiramente esse sentimento da população, que é um sentimento de responsabilidade, de zelo por aquele bem natural que hoje é mais importante para a gente, que é a água. Eu não vejo no município de Guaraci esse sentimento de não dar água, mas de evitar o desperdício da água. Porque todos nós sabemos que existe um desperdício de cerca de 30% a 40% depois da água tratada, e isso é uma coisa que nós devemos combater todos os dias. porque nos países desenvolvidos esse índice está em redor de 10%, em alguns países até de 8%, de 6%, e a gente não pode conviver com um desperdício tão brutal como nós temos de água no Brasil, onde a capital pernambucana recentemente foi nota de jornal com um índice de desperdício de água chegando a quase 70%. Isso é que a população se revolta. Eu não vejo, em nenhum momento eu não vejo a população querer, assim, na expressão da palavra, nega água. Mas a população briga por aquilo que ela tem pouco e muitas vezes ela vê ser desperdiçada até pelos poderes públicos.
Bom, vamos falar de emancipação. Iguaraci se aproxima aí de uma marca histórica, assim como outros municípios, Ingazeira, Solidão, que é a marca do cinquentenário e, obviamente, a população. Mesmo em meio à crise, tem aquele sentimento de que deve ser um momento diferenciado pela marca histórica. Como é que estão os preparativos para esse meio século de emancipação, prefeito?
Bom, é uma data importantíssima. Iguaraci é um município jovem ainda, como vários municípios aqui do Pajeú, que se emanciparam na mesma época. 50 anos para um município é uma idade ainda, uma idade, digamos assim, pequena. É uma jovem senhora cidade. Mas é uma data que causa muito frisson na população e nos envolve também muito, porque nós tivemos a graça de Deus de estar presente no destino de Iguaraci nessa data, que é o seu cinquentenário. Já que no centenário, certamente, eu não estarei presente. Mas no cinquentenário, para mim, é uma honra muito grande fazer parte dessa história do município. E, apesar da crise, nós vamos fazer tudo para que essa data seja marcante do ponto de vista cultural, do ponto de vista social e do ponto de vista de civilidade, de cidadania na população, porque é uma coisa que nós sempre implementamos, procuramos implementar na cabeça das pessoas e da juventude, principalmente, a valorização das nossas datas, né? Da nossa história. E a emancipação política de Iguaraci é uma data histórica, uma data importante, é uma data em que o nosso município realmente passou a existir como autônomo, que antes era distrito de Afogado de Ingazeira, e passou a ser cidade e uma, digamos assim, uma bela cidade do Pajeú. Uma cidade que tem dado muitos artistas, muitos nomes importantes para a cultura pernambucana e até para a política também pernambucana. E isso nos orgulha muito, né, Júnior? Nós vamos fazer, o secretário Roberto Murilo não está aqui presente, mas ele tem trabalhado dia e noite para que essa data se revista da maior importância, não só do ponto de vista festivo, que nós temos que ter nossas limitações, mas sobretudo do ponto de vista cívico. Para que a gente deixe.
O população tem muito na cabeça a coisa de não, quem vem para a festa, né? Mas a prefeitura trabalha muito além disso, porque tem uma programação cívica, tem todo um cronograma a ser cumprido, né?
Pois é, nós queremos, evidentemente, nós estamos fazendo força e para isso nós já temos uma sinalização positiva do governo do estado, que deve nos ajudar com a atração musical para o dia 21. Mas, sobretudo, nós deveremos marcar essa data como uma participação maciça da população, das escolas, dos organismos municipais, para que a gente demonstre para todos nós a importância que nós damos ao nosso lugar, à sua emancipação, à sua liberdade, à sua vida e à sua união como sociedade. Porque é dessa união, desse agregamento social que nós vivemos e que nós pretendemos construir em cima disso o nosso futuro.
Prefeito, fechar nossa conversa e falar um pouquinho de 2014, de política, né? O cenário está muito embaralhado ainda, tem muita coisa para ser definida. Eu estou percebendo alguns prefeitos ainda meio temerosos de tomar já uma posição, esperando uma definição das lideranças maiores, alguns já meio na saia justa, sem saber se vão sair ou não da base do governador Eduardo Campos. Do ponto de vista dos candidatos, o senhor tem uma ligação muito clara com o deputado Ricardo Costa, com o Inocêncio Oliveira, uma ligação histórica, Inocêncio que está dizendo que deixa a política para disputar mandato federal, mas dizem que pode figurar aí até como candidato a vice de um bloco ou de outro. O que é que já poderia pintar de definição em relação a 2014 para o prefeito Dessolles?
Bom, como você frisou, Nil Júnior, é um cenário bem, bem complicado e diferente do que nós temos esse ano na, na política pernambucana. Havia um grande conglomerado de forças políticas em torno do projeto da presidente Dilma e do, do governador Eduardo Campos, mas essas forças estão a nível de Estado em rota de divisão. E para os prefeitos que vinham nessa, integrando essa força política, ficou um pouco difícil agora tomar uma posição para um lado ou para o outro, porque há um entrelaçamento muito grande entre essas forças num passado recente e que envolveu a todos nós. O que eu tenho de definição até hoje, e eu costumo dizer que as minhas definições políticas têm que passar obrigatoriamente pelo meu grupo, porque depois da minha opinião, acima da minha opinião, está a opinião do grupo. Mas eu tenho, assim, na minha cabeça, que deveremos apoiar o governador Eduardo Campos, ou para presidente, ou para o Senado. Isso é mais ou menos uma definição que eu pretendo lançar para o grupo, ainda pendente da, da sua observação. Mas acredito que, pela importância que essa posição tem para Pernambuco, a gente já deva ter isso mais ou menos como definição. Mas vamos discutir isso ainda. Em relação aos outros cargos, eu tenho essa ligação com o Inocêncio Oliveira, que está na iminência de desistir da vida pública, e se ele desistir, também teremos que tomar uma posição que ainda não temos. Temos também essa relação de afinidade com o Ricardo Costa, e certamente alguns do nosso grupo, vários do nosso grupo, ficarão com o Ricardo Costa para deputado estadual, até pelo apoio, pela força que ele nos deu agora durante a campanha eleitoral de 2012, e também pelo apoio que ele tem nos dado agora na gestão de 2013. Agora, em relação a governador de estado, ao próprio deputado federal, no caso da ausência de Inocêncio, nós ainda não temos uma posição clara e ainda não discutimos esse assunto com o nosso grupo. Certamente, eu acho que essa é a situação da maioria dos prefeitos, e no decorrer de 2014, do início de 2014, é que essa discussão será melhor aprofundada e melhor definida para a população.
Agora, o Inocêncio tem deixado muito claro sua orientação, o seu pedido em torno do nome de Sebastião Oliveira. Já chegou a conversar com o prefeito, e caso não tenha conversado, quando conversar, o prefeito vai considerar esse pedido?
Olha, nós tivemos na solenidade em que ele realmente anunciou a sua saída da vida, não da vida pública, mas desistir de disputar o cargo de deputado federal. Foi uma reunião com muita gente, muita imprensa, e que nós não tivemos tempo de conversar em detalhes. Houve o pedido dele para que a gente apoiasse o primo dele, Sebastião Oliveira, mas isso é um assunto que eu preciso discutir com o nosso grupo, porque aí não é só a opinião do prefeito de Solos, aí tem que ser uma opinião que leve o nosso grupo a apoiar um nome com consistência e com condição de vencer a eleição.
Teve uma notícia recente, para a gente fechar, que para mim foi muito curiosa. O senhor recebe dia 17 o título de cidadão iguaraciense. E é muito curioso porque, por exemplo, na minha concepção, não existe... O senhor chega a ser um dos maiores iguaraciense na condição de gestor do município, né? Mas não deixa de ser um atestado de fato e de direito dessa cidadania. Como é que o senhor está recebendo essa homenagem?
Com muito orgulho, com muita honra, eu agradeço à Câmara de Vereadores por ter tido essa iniciativa, agradeço ao vereador Neguinho de Irajaí, que apresentou o projeto, e agradeço a todos os outros 8 vereadores que acompanharam o pedido. Realmente, Nil Júnior, eu até em outra entrevista, eu até frisei que essa concessão desse título é uma coisa que vem corroborar o que a população já fez comigo em 3 mandatos que me confiou, e que a população é que realmente eu devo a grande homenagem, o grande agradecimento de me ter colocado no maior posto daquele município durante 3 mandatos. Mas a concessão desse título até não se deu anteriormente, até por falta de interesse meu. Assim, eu nunca gostei muito de holofote e tal, e eu gosto até de dizer que eu sou um matuto por vocação, e outros vereadores, a exemplo do nosso amigo Edívio, ex-vereador, já cogitou de apresentar esse projeto, e eu pedi que ele não o fizesse, e a ele também aqui o meu agradecimento, o meu reconhecimento, e outros amigos da Câmara anteriormente, quiseram levar esse projeto à frente, e eu pedi que deixasse com outra oportunidade, por isso demorou tanto. Mas eu quero aqui, mais uma vez, agradecer à Câmara dos Vereadores por essa deferência, e que agora eu posso dizer que aquele título que o cidadão de Guaraci me deu já por 3 vezes, a Câmara acaba de reconhecer.
E eu agradeço ao prefeito De Solis por mais uma participação aqui conosco, falando, debatendo os temas relacionados a Guaraci, também a nossa região, e aproveito, estamos já começando a reta final do ano, já começam os desejos de um feliz Natal, de um feliz Ano Novo. Antes vem a emancipação política de Guaraci também, e emito esses votos ao prefeito, e daqui para o fim do ano acredito que a gente ainda vai conversar alguma coisa sobre Guaraci, porque vem a emancipação, vem a festa da emancipação política, e nós vamos ter uma cobertura especial para esses municípios que completam 50 anos na mesma data. De modo que eu agradeço mais uma vez sua disposição, e a gente continua debatendo os temas importantes para Guaraci e também para a nossa região. Obrigado, prefeito.
Obrigado, Nil Júnior, pela oportunidade, obrigado pela cobertura isenta, imparcial e responsável que sempre a Pajéu faz a respeito dos fatos do nosso município. E eu agradeço aqui a presença do presidente da Câmara, Francisco de Salles Galindo, que está aqui com a bancada composta por Neguinho de Irajaí, por Amauri da Ração, Manuel Olímpio. Agradeço aqui a presença dos secretários Marinho da Agricultura, Daniela Roma da Assistência Social. Agradeço a todos os secretários que ficaram lá no batente e que são realmente a mola da nossa administração no dia a dia. Agradeço a todos os munícipes de Guaraci que confiaram na nossa gestão, tiveram a paciência necessária para que a gente rompesse toda essa dificuldade desse ano de 2013. E quero aproveitar a oportunidade, não sei se estarei aqui na emissora ainda, para desejar a todos do Pajéu um feliz Natal e um ano novo de 2014, mais, digamos assim, menos sofrido do que nós tivemos em 2013, que foi um ano difícil para todos nós, e a gente espera que nesse Natal e no ano novo a gente possa respirar um pouco aliviado com um bom inverno, com a felicidade nos lares de todos os cidadãos e cidadãs de Guaraci. Muito obrigado, um abraço. E que todos estejam convidados a participar das festividades do cinquentenário da nossa querida Guaraci.
Obrigado, foi o prefeito De Solis que esteve no debate de hoje.